Agora 9 horas 34 minutos e a gente vai falar sobre direito e alguns temas polêmicos, espinhosos aqui, com relação à filiação, com relação à mudança de nome, coloca sobrenome, não coloca. E uma das questões polêmicas é: registrei a criança, mas o filho não é meu. E agora? Eu posso tirar meu nome? Não posso? Eu pago pensão? Não pago? Para a gente entender melhor o contexto disso tudo e quais são as possibilidades em que isso existe, em que isso vem à tona, a gente recebe aqui no estúdio a advogada Alana Gazzoli. Bom dia.
Bom dia, Brenda. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Alana, para a gente começar, então vamos para essa questão específica. Fiz o registro da criança, coloquei o meu nome, mas o filho não é meu, e eu estava consciente disso. Nesse caso, o que, que acontece?
Olha, há um entendimento pacífico do STJ com relação a isso, e recente, porque a gente até comenta que se tem essa decisão, porque há casos reais, e realmente é comum, e às vezes a gente não fica sabendo. Comum o quê? Os casais se relacionarem, o namorado aceita a gravidez da namorada naquele momento, o filho nasce, registra como sendo pai, estão apaixonados, passam-se alguns anos ali, algum tempo, e essa criança não era filho, mas ele não foi obrigado a registrar, e o relacionamento acaba. Aí, de repente, tem que pagar pensão, tem que ter suas responsabilidades de pai, mas como o relacionamento acabou, essa pessoa também não quer mais ter vínculo com a criança. E foi o que chegou realmente aos tribunais. O STJ decidiu que não tem como excluir, nesse caso, a paternidade, porque não houve um erro, não houve um vício de consentimento, ele não foi obrigado e nem foi enganado na hora de registrar essa criança, então essa filiação vai ser mantida com todas as obrigações de pai, de pensão, de herança, em todos esses sentidos. Não é porque ele acabou o relacionamento e que ele não quer mais ser o pai da criança que vai funcionar dessa maneira.
Ou seja, não é filho biológico, mas houve essa troca de afeto, né? Essa construção de uma identidade de pai para filho que não se quebra, principalmente na cabecinha da criança, quando um relacionamento amoroso chega ao fim, né?
Exatamente, essa socioafetividade que a gente fala. Inclusive, a gente sabe que existem os pais biológicos com registro ali e na certidão de nascimento, e às vezes um padrasto, que é um pai muito afetivo, e que é possível colocar também na certidão de nascimento essa filiação socioafetiva. Então, imagine nesse caso, ele registrou porque quis, não teve erro, não teve nenhum um vício de consentimento, e ali no futuro ele quer retirar, não há essa socioafetividade já, um direito da personalidade da criança em ter o pai, ter essa filiação garantida.
E todos os direitos que vêm com ela, então pensão, herança, tudo isso.
Todos os direitos e os deveres dos pais com relação aos filhos, de guarda, de dar moradia, segurança, escola, lazer, saúde, todas essas questões.
Aí a gente tem um outro caso, você está falando aí primeiro de alguém que sabia que o filho não era dele e aí quis assumir e mudou de ideia no meio do caminho. Mas tem aquele caso também que a pessoa tem certeza que o filho é dela, de repente veio um exame de DNA, comprovou, e lá na frente descobre que ou o exame era falso, ou que não procedia, ou não foi feito o exame, ele só acreditou e descobriu que não era pai. E nesse caso, dá para reverter?
Parece até cena de novela.
De filme, né?
De filme. E realmente são situações que podem acontecer. A gente já acompanhou casos específicos assim, que a pessoa realmente acreditava ser o pai, foi ali levada esse erro, ocorreu esse erro. Então, a pessoa acreditava ser o pai, acreditava nessa filiação, foi apresentado talvez um exame, pode ter sido falso ou não, simplesmente o fato, a palavra da mulher convenceu, né, da genitora, então ele fez o registro acreditando fielmente que era o pai biológico dessa criança. Entretanto, por se tratar de um relacionamento, não era um casamento, então não teve essa socioafetividade com essa criança, apenas pagou a pensão, não teve vínculo. Então são casos extremamente específicos, viu, Brenda? Não é o comum. O comum é registrou, você tem essa filiação, você tem essa responsabilidade. Agora, se você foi enganado, houve um erro ali na hora do registro, houve um vício de consentimento e você ainda por cima não teve essa relação socioafetiva, que é isso que pega muito, não teve esse relacionamento com a criança, aí sim pode haver a desfiliação ali na certidão de nascimento, nesse caso, porque ninguém é obrigado a ter essa questão da paternidade, sendo que não gostaria, não foi levado a assinar essa certidão de nascimento mesmo sem saber. Foi enganado, vamos assim dizer em outras palavras.
A gente está falando de casos que parecem tão específicos e tão distantes. Já tem um ouvinte aqui que falou, ó, isso aconteceu com meu irmão. Então, não está longe da gente, não. Isso pode acontecer realmente. E tem o outro lado, né, Alana? Então, de repente, a pessoa foi lá e registrou, mas não teve nenhum vínculo com a criança. Essa criança cresceu. E aí, de repente, tem até uma imagem do pai que ela não gostaria de ver associada ao próprio nome. Eu posso tirar o nome do meu pai, por exemplo, se eu não tenho essa relação de afeto, se isso me causa algum tipo de constrangimento?
Exatamente. Então, a gente tem aqui na nossa linha de raciocínio, nós estamos falando do genitor, que ali sabia que não era o pai e mesmo assim registrou, não tem como acabar com a socioafetividade nessa situação, partindo dele. Tem também o pai que não sabia, foi enganado, não teve a socioafetividade, não teve vínculo com a criança. Os tribunais consideram casos excepcionais que é possível sim tirar essa filiação nessa certidão de nascimento e desvincular totalmente da criança, situações excepcionais. Agora, e se eu sou a criança, cresci, estou lá, 16 anos, a vida adulta já, tem casos nessa situação também, e nunca tive contato com o pai? Por exemplo, tem um caso que eu posso partilhar aqui com vocês, que foi jurisprudencial, já divulgado, a adulta já foi criada pelo padrinho e não tinha nenhum vínculo com o pai de registro. Ou seja, o sobrenome até causava dor e angústia, porque era o sobrenome dela, nome dela, né, o prenome, nome dela, e o sobrenome do pai, que não tinha vínculo nenhum, ela não se identificava com esse sobrenome, e tampouco com essa família. O que aconteceu? Ela entrou com esse pedido, com essas justificativas, houve a decisão judicial, ela conseguiu retirar o sobrenome, então, o sobrenome do pai biológico, e incluir na certidão de nascimento o pai socioafetivo, que era o padrinho. Então, como causava essa dor e essa angústia, os juízes consideraram, né, a justiça considerou, que sim, ela poderia retirar da filiação. Então, não foi só o sobrenome. Nesse caso, foi também a filiação. Então, qualquer contato, questão hereditária, questão de herança também, nessa questão também foi tudo retirado.
Fica encerrada ali.
Fica encerrada ali. Não tem nem essa filiação na certidão nesse caso. Mas teve um outro caso, por exemplo, que foi essa mesma angústia, essa mesma dor, não tive convivência, não tinha esse padrinho que foi um representante ali dessa filiação paterna, mas assim, ela foi criada pela mãe e pela avó, um carinho imenso por elas e não teve contato nenhum com o genitor, que quando os pais se separaram, sumiu no mundo, só tinha ali o registro. Ela conseguiu retirar o sobrenome, então ela passou a ter o nome e o sobrenome da família materna, mas a filiação os juízes não permitiram, a justiça não permitiu, então a filiação continuou ali, somente o sobrenome que foi retirado. Então, num caso de herança, qualquer responsabilidade nesse sentido, agora ela já é maior de idade, mas no caso de herança, no futuro, ela vai ter o direito. Ela só conseguiu retirar, de fato, o sobrenome.
Isso a gente está falando de uma decisão da criança que cresceu e tomou essa decisão. Eu, enquanto mãe, o genitor não está participando de nada, mas ele tem o nome ali. Percebi, achei que ele ia ter uma participação maior, me enganei. E aí eu tô vendo que isso não tá fazendo bem pro meu filho, só que ele ainda é criança ou adolescente. Eu posso tomar essa decisão de tirar esse sobrenome ou não? Ou a decisão é exclusivamente do filho?
Olha, então vou falar da questão de recém-nascido, uma coisa que pode acontecer, que é uma decisão nova. Registrou seu filho, ambos, tá? Os genitores registraram o filho. Houve um erro lá no sobrenome, alguma coisa na certidão de nascimento. Tem 15 dias para voltar para o cartório e regularizar. Ok? De graça.
Dá tempo.
Dá tempo, os dois em consenso. Agora, separaram, houve uma discussão, a criança já teve ali... Aí vai depender do quê? Dessa socioafetividade. O juiz vai ter que analisar todas essas situações. É um pai que não quer se relacionar, ele não registrou por qual motivo? não tem essa sócio-afetividade. Então, assim, é muito difícil, ainda quando criança, acontecer essa situação, porque geralmente ainda se está brigando na justiça para que pague a pensão, para visitação, para guarda. Então, geralmente passam-se alguns anos para que esse abandono afetivo ele seja de fato caracterizado. Então, quando é muito pequenininho, de fato esse abandono talvez não fique de imediato caracterizado e o juiz não vai conceder retirar. Até e o pai também vai ser ouvido. Então, assim, não necessariamente que ali naquela situação às vezes mudou de país. Né? Não necessariamente está em outro país que vai conseguir essa desfiliação. Ele só está morando em outro país, não tem a visitação, mas pode ter contato por telefone, mesmo que esporadicamente. Então, não é assim tão fácil, né? É uma questão, realmente, são exceções do judiciário. E tem que se levar com toda certeza o contexto. Por isso que quando a gente fala do abandono afetivo, geralmente foram ao longo dos anos para se configurar esse abandono afetivo, e não imediatamente.
Então, é uma soma de fatores. Não estava presente em uma data importante. Ah, não está contribuindo com a parte dele da pensão. Não se envolve na guarda.
Não se envolve com escola, com saúde. E não foi assim, ah, uma vez ou outra. Foram uma vida ali. Então, por isso
uma
que
constância
gera uma constância
nisso.
Exatamente. Então, o juiz com certeza vai analisar todo esse conjunto probatório. Então, não dá para falar, acabei de ouvir na CBN que eu vou sair, não vou mais, porque eu tenho aquela birra do genitor. Não, vou tirar o sobrenome da criança. Não funciona assim.
Cada caso é um caso e tem que ser muito bem analisado, né?
Isso mesmo. E com relação também à mudança que teve em 2022, que a gente estava comentando de registros públicos, aproveitando essa alteração de nomes aí, tem muita gente que às vezes quer mudar o nome, o prenome, que vem antes do sobrenome. E antes, quando você completava 18 anos, até quase completar 19, né? Até meia-noite completar 19, você poderia ir ao cartório e solicitar essa mudança do seu nome. Agora, não tem mais essa limitação de prazo. Atingiu a maioridade por uma vez, você pode ir ao cartório e solicitar essa mudança do seu nome. E aí, com relação ao sobrenome, ela também é possível em algumas situações. Por exemplo, estou me divorciando, eu já posso ir lá, já pedir para retirar o sobrenome. O filho, você registrou, olha, isso é comum, já chegou pra gente. O primeiro filho, você colocou o sobrenome só do pai, o segundo você colocou só da mãe, daí os irmãos estão com sobrenomes diferentes. Posso ir no cartório regularizar essa situação? Você como mãe, né, registrar essa questão, regularizar essa situação? Sim. E você, depois que atinge a maioridade, com relação ao nome, não gostava daquele nome. Antes, você tinha que justificar, porque também, né,
justificativa tinha que ser aceita.
Aceita, com sentença judicial, depois que passasse esse prazo. Então, poucas pessoas sabiam, prazo curto, fiz só no tempo que você tinha 18 anos ali para poder fazer essa mudança sem justificativa. Senão, depois tinha que comprovar que o nome causava angústia, sabe? Tem tantos nomes diferentes que às vezes a pessoa se sentia mal por conta do nome associar alguma figura. A gente sabe, né? São inúmeros nomes, precisamos nem citar aqui. E aí as pessoas se sentem, é um direito da personalidade, como essa pessoa é vista. Então, a lei, ela vai mudando de acordo com as necessidades. E essa veio para contribuir com certeza essa mudança de 2022.
A gente sabe aí, a gente falou algumas vezes aqui na CBN já sobre a questão da mudança do nome social, né, que já vem ocorrendo e até nesses mutirões que acontecem aí, injustiça nos bairros, isso fica ainda mais próximo. Porém, tem esses outros casos que a Alana citou agora, né? Então, se você de repente tem alguma questão vexatória, eu sofri bullying por causa do meu nome, eu tenho trauma por causa do meu nome, e realmente, esse prazo curto, muitas vezes as pessoas nem sabiam que existiam, deixavam passar, só lá na frente é que ficavam sabendo. Agora, então, não tem mais essa complicação. Pode mudar, sim. Como é que é o passo a passo? Eu chego no cartório?
Isso, com as documentações. Aí, ali no cartório mesmo, vão dar as orientações. Os valores vão variar de acordo com cada região. Mas você já pode ir diretamente, né? Claro, se você quiser uma assessoria de um escritório de advocacia, que faça isso, que não contenha erros. Porque, dependendo da situação, pode ser negada. Então, não pode ter nenhuma suspeita de que você está mudando o nome por conta de algo fraudulento.
Estou fugindo da polícia.
Exatamente. Né? Então, o histórico ali não é bacana. Então, se você quiser uma assessoria de uma advocacia, isso é sempre importante, porque a gente consegue orientar da forma correta para chegar lá e não ser barrado. Mas, sim, você pode também tirar as informações diretamente no cartório com relação a essas mudanças que foram permitidas agora com a lei, né, de 2022. Já faz um tempinho já, mas são recentes. Né? Não, falando de histórias, são recentes. E aí é possível a gente fazer essas alterações, sim.
É isso. E se você está nos outros casos que nós citamos aqui, que é a questão de filiação, que é um pouco mais complexa também, esse auxílio de um profissional é super importante para entender em que caso você se enquadra, né? De repente a pessoa tem tanta certeza que vai dar certo e a justificativa não bate, não entra na lei ali. Então, esse apoio de um profissional é super importante também, né, Alana?
Isso, com certeza. É necessário, né, utilizar o advogado como ferramenta de acesso à justiça. Tem também defensoria pública, tem os núcleos que atendem também das escolas, das faculdades, que fazem esse atendimento ao público de que tem pessoas, né, com hipossuficiência, pessoas carentes, que podem ter esse atendimento. Então, só não deixe de ir atrás por conta disso. A informação, a gente sabe que abre portas, então não deixe de procurar os seus direitos.
Alana, obrigada pela sua participação, por todos esses esclarecimentos aqui com a gente.
Obrigada a vocês e um bom dia.
A gente conversou com a advogada Alana Gazzoli sobre várias questões relacionadas à filiação, à mudança de nome. Se você ficou com alguma dúvida ou pegou essa entrevista só um pedacinho, quer rever ela inteira, quer pegar todas as informações, compartilhar com alguém que está precisando dessa informação, corre lá em cbnmaringá.com.br ou no nosso canal no YouTube. Tá tudo por lá para você assistir, para você rever, ouvir de novo e compartilhar com quem precisa. Agora 9h50.